6:32. Bom dia, excelente sexta-feira para você. Hoje, dia 10 de julho de 2026. Eu sou Kleber Moleta e a partir de agora faço a sua companhia. Vamos juntos, vamos até 8 da manhã. Às 8 da manhã, passamos a bola para Missão Testemunho e Gratidão, aí depois vem Tempo Novo, vem toda a programação da cultura, que está só começando nesse dia. Você estava aí com o padre Itamar Turco, do programa Amanhecer com Fé, e agora vai comigo. Vamos até às 8 com informação, com notícia aqui de Guarapuava e da região. Eu sempre falo, né? O foco é aqui, mas a gente traz também o que é importante no Brasil e no mundo, aquilo que está em destaque, né, nos noticiários nacionais. Você fica sabendo aqui no Cidade em Movimento. Bom, temperatura, 9 graus. 9 graus de temperatura nesse momento, dá para dizer que é uma temperatura agradável, tranquila, não precisa puxar aquele casaco mais reforçado do guarda-roupa. Pode ser ali uma blusa média, né? Não precisa ser a mais reforçada que você tem, não. Temos 9 graus nesse momento, a máxima prevista para hoje é de 21 e não chove. A previsão é de tempo estável, firme, né, nesta sexta-feira aqui em Guarapuava. O sol deve aparecer às 7:13, portanto, nesse momento escuro ainda, né? São as luzes da cidade que iluminam a nossa Guarapuava nesse momento. E o sol deve se pôr às 17:51. Faltando 9 minutinhos para as 6 da tarde, o sol desaparece hoje, segundo aqui o CIMEPAR. Vamos então para as notícias, os principais destaques. Quero lembrar a todos que amanhã, dia 11 de julho, tem festa julina da Polícia Militar, do 16º Batalhão da Polícia Militar. A festa julina começa 1 hora da tarde, tem todos os atrativos, né, que a gente já conhece das festas julinas, os comes e bebes, as brincadeiras. Vai ter também exposição de carro antigo, exposição de viaturas antigas, bem legal, bem interessante, e passeio de viatura. Tem uma viatura, é conhecida ali como tuk-tuk, é uma viatura utilizada, muito usada na Operação Verão, já foi usada aqui em eventos no Parque do Lago. Essa viatura vai ter os passeios ali para as crianças. Então, se programe, amanhã tem festa julina do 16º Batalhão da Polícia Militar. 6:35, tem um caso que chamou muita atenção, deu muita repercussão, não é aqui de Guarapuava, ele é do sudoeste do Paraná, Francisco Beltrão. Um cidadão foi flagrado chutando a própria filha de 3 anos no meio da rua, lá em Francisco Beltrão. O caso ocorreu no domingo e ele foi preso ontem. Segundo a Polícia Civil, o homem tem um histórico de agressões contra crianças, a própria filha, que tem esse vídeo que ele aparece chutando a filha no meio da rua, e o enteado de 5 anos. Além disso, o delegado do caso, Anderson Andrei, ele afirma que a medida poderá fazer com que mais testemunhas denunciem as situações sem medo, né, do agressor. O homem responde pelo crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar. A polícia não divulgou o nome dele. O delegado explicou que durante as investigações diversas pessoas foram ouvidas e provas foram colhidas. Com as informações, foi descoberto que o homem também agrediu o enteado anteriormente. Conforme Andrei, o menino estava com marcas no rosto e a suspeita de que o padrasto tenha batido na criança com um cinto e um pedaço de madeira há algumas semanas. 6:36, 6:36. Você participa dos sorteios aí do Nota Paraná, coloca o CPF na nota aqui no nosso estado. Ontem teve sorteio. Você já conferiu? Conferiu lá se você foi um dos sorteados? Os prêmios maiores saíram para Ipiranga e Matelândia. Uma moradora de Ipiranga, um morador de Matelândia ganharam R$ 100 mil cada um no sorteio do Nota Paraná realizado ontem. Mas teve outros prêmios. Teve dois prêmios de 50 mil. Esses prêmios de 50 mil foram para Curitiba e Andirá. Aí teve 200 prêmios de Milão, 16 mil prêmios de 100 reais, 35 mil prêmios de 50. Tem que dar uma olhada lá se você não é um dos sortudos. Dá uma checada aí no sistema lá do Nota Paraná. Quem sabe tem um dinheirinho lá pra você. Começa hoje aqui em Guarapuava a fase final dos jogos escolares. A fase final dos jogos escolares nas categorias de 12 a 14 anos. 6 mil atletas, né? 6 mil estudantes, né? Adolescentes de 12 a 14 anos que disputam as 13 modalidades dos jogos escolares estarão aqui na cidade entre hoje e o dia 18 de julho. Eles vão se alojar em escolas, vai ter uma movimentação grande, né? Das delegações pela cidade. São 6 mil atletas, mas também tem 1.700 professores e técnicos e 453 profissionais responsáveis pela organização. É muita gente realmente, mais de 8 mil pessoas, né, circulando pela cidade para esses jogos. As disputas têm 13 modalidades: atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, handball, karatê, natação, skate, taekwondo, voleibol, vôlei de praia e xadrez. Também vai ter programação com apresentações de ginástica artística e ginástica rítmica. Além das competições, vai ter uma apresentação do cantor Ed Lemon para recepcionar os atletas e fazer aquela festa, né, com a moçada que vem para os jogos. Escaparam do frio, né? Escaparam do frio. Talvez não escapem de uma chuva prevista para esse final de semana. Mas aquela onda de frio mais severa, né, que teve essa semana, eles escaparam. Já pensou aí? Moçada no alojamento ali passando frio, né, para os jogos. Que nada, eles estão animados, né? Nada abala o ânimo aí dos atletas que vêm para esses jogos, que tem uma boa estadia aqui em Guarapuava, mesmo que o frio volte aí na semana que vem com muita força. Eles têm um bom desempenho, façam bonito nos jogos que começam então hoje e vão até o dia 18. E para todos nós, né, os guarapuavanos, os que moram aqui na cidade, vamos receber bem, né? Vamos receber bem, até porque esse povo vem para aquecer também a economia, né? Tem os professores, tem os técnicos, os que vão trabalhar, os estudantes que vêm para jogar, vêm com o dinheirinho deles, vêm para gastar aí na sorveteria. Algumas parte ali dos que vão trabalhar estão também em hotéis, vão usar restaurantes, lanchonetes, carro de aplicativo. Então tem muita movimentação na cidade de pessoas e também de dinheiro. Então vamos recepcionar bem, vamos dar aquela boa impressão da nossa cidade, a cidade de Guarapuava, que é maravilhosa. Todos que vêm para cá tem que sair com essa impressão. Então vamos fazer bonito com esses atletas que estão chegando aí para os jogos a partir de hoje. Vou abrindo espaço agora para o informativo Coamo, depois tem Evangelho do Dia com Dom Hamilton, aquele momento de reflexão, antes da gente retomar as notícias aqui no Cidade em Movimento.
Rádio Cultura FM. 6:41, Cultura, faltando 19 para as 7.
Atenção, o programa em Betânia está em novo horário na Rádio Cultura.
Bem-vindo, Parizão!
Nossa vida quer mudar.
Agora, o encontro com o carisma da comunidade que salva vidas será mais cedo, todos os sábados, às 9 horas da manhã. Anote aí, não é mais às 10 horas. A partir de agora, o programa em Betânia vai ao ar todos os sábados, às 9 da manhã, aqui na Rádio Cultura. Em Betânia, uma mensagem de fé, esperança e transformação. Não perca!
Jesus Cristo é...
Coamo, junto com você sempre. Oferece Informativo Coamo.
Saudações cooperativistas para todos que nos ouvem. Eu sou o Guilherme Boller e estou chegando no seu rádio com uma nova edição do Informativo Coamo. Hoje é sexta-feira, 10 de julho de 2026, dia da pizza e dia mundial da lei. Reze nesta data para Santo Olavo, o rei da Noruega. A lua está na fase minguante. Este programa que você ouve agora é uma produção da assessoria de comunicação da Coamo e conta com reportagem de Ilivaldo Duarte. Começa no seu rádio o programa da família rural e cooperativista.
Informativo Coamo.
O governo federal lançou recentemente o Plano Safra 2026-2027, principal instrumento de apoio ao financiamento da produção agropecuária brasileira. Apesar do aumento dos recursos anunciados e da redução em algumas taxas de juros, o novo plano também traz desafios para os produtores rurais, especialmente em relação ao volume de recursos disponíveis para determinadas linhas de crédito e de investimentos. No programa de hoje, nós vamos abordar os principais detalhes do novo Plano Safra e seus impactos para os cooperados da Coamo. Para isso, o diretor de negócios da Crédito Coamo, Gilmar Antônio Peri, vai trazer para a gente uma análise das novas condições de financiamento, vai comentar as mudanças nas taxas de juros e explicar como a cooperativa de crédito está estruturada para garantir recursos aos produtores na próxima safra. Segue com o seu rádio sintonizado aqui com a gente para conferir todos os detalhes. O Informativo Coamo vai agora para um rápido intervalo, mas logo nós já estamos de volta.
Mantenha-se bem informado com as novidades do meio rural. Informativo Coamo, o programa de notícias do homem do campo.
Agregar renda aos associados por meio de soluções financeiras sustentáveis. Essa é a missão da Crédito Coamo. A cooperativa disponibiliza aos seus associados produtos e serviços e linhas exclusivas para custeio, empréstimos e financiamentos, visando o fomento e a rentabilidade da sua produção, com praticidade, segurança e simplicidade. Crédito Coamo, junto com você, sempre.
Saiba como aproveitar melhor o seu tempo cultivando na época certa. Se ligue no Informativo Coamo e confira as informações do calendário agrícola.
A lua minguante é uma fase estratégica para planejar o próximo plantio. Faça análise de solo, corrija o pH com calcário se for necessário e aproveite para incorporar matéria orgânica. Compostagem feita agora terá tempo de maturar até a próxima lua nova, garantindo um solo mais fértil e equilibrado. Na próxima semana, a Coamo vai promover a quinta edição do Tour de Sementes na UBS de Furnas, em Manuel Ribas, no Paraná. Por mais um ano, cooperados de toda a área de ação são convidados para conhecer os processos do sistema produtivo de sementes da nossa cooperativa, como recebimento, processamento, análise e tratamento industrial. Além da oportunidade de conhecer em detalhes cada uma dessas etapas, os cooperados participantes também terão a chance de estar em contato com a área técnica da cooperativa e conferir de perto os investimentos que a Coamo tem feito na área de produção de sementes. O tour vai ocorrer entre os dias 14 e 17 de julho na unidade de beneficiamento de sementes de Furnas, no Paraná. Você que é cooperado, entre em contato com a sua unidade para garantir a sua participação no evento.
Entrevistas, variedades e as curiosidades do meio rural. O Informativo Coamo abre espaço para a reportagem do dia.
O Plano Safra 2026-2027 já está em vigor e traz mudanças importantes para o financiamento da atividade agropecuária. Embora as taxas de juros tenham apresentado redução em algumas modalidades, o volume de recursos destinados a determinadas linhas de crédito continua sendo motivo de atenção para o setor. Hoje, no nosso espaço de reportagem, nós recebemos o diretor de negócios da Crédito Coamo, Gilmar Antônio Peri, que avalia os principais pontos do novo Plano Safra e explica como a cooperativa se preparou para apoiar os seus associados. Você confere todos os detalhes na reportagem de Ilivaldo Duarte.
Esse ano teve uma melhoria, assim, em valores de 1,7%, é quase insignificante, na verdade, em relação ao ano anterior. Mas na ordem de 525 bilhões de reais para, vamos falar assim, a agricultura empresarial, e 85, na ordem de 85 bilhões, 86 bilhões para agricultura familiar. Quando você soma os benefícios da agricultura familiar, eles colocam mais alguns benefícios dentro disso, a agricultura familiar vai para 97, quase 98 bilhões de reais, perfaz um total aí na ordem de 610, 620 bilhões de reais, o que dá, sim, muito pouco em relação à necessidade de recurso que se, né, se tem necessidade hoje no país para você fazer uma agricultura realmente com alta tecnologia, onde é que você tem que ter produção, né?
Muito bem, e com relação às taxas de juros?
Olha, houve uma melhoria, né? Houve uma redução nas taxas de juros, né? A gente pode citar, assim, como exemplo, os demais produtores, que eram 14% na linha de custeio e comercialização, veio para 12,5%, né? Trouxe para 12,5%. O Pronamp, né, que é o médio produtor rural, na ordem de 10%, ele trouxe para 9%. E para o Pronafiano, né, ele, assim, ele faz uma escala, na verdade, o Pronaf, ele faz uma escala entre 1 e 7,5%. Então, a agricultura familiar, na verdade, ela teve, assim, uma redução muito menor, né? Porque ano passado falava, assim, 8%, né? A gente trabalhou muito em 8% ao ano e agora trouxe para 7,5% na base de custeio e comercialização.
Então, você dá para dizer que o plano é um plano limitado e juros elevados?
É, vamos falar, a expectativa dos nossos agricultores, dos nossos associados, eles tinham, assim, uma expectativa de uma queda maior, né? Até a própria OCB, o CEPAR, trabalharam no números, né? Que seriam, a proposta que foi feita seriam menores, né? Mas, diante de todo o cenário que a gente vem vivendo, de Selic ainda um pouco elevada, foi o que foi possível ser feito, né? E a gente acredita, assim, que nós teremos condições de atender a todos os nossos associados aí.
De forma geral, o que a gente percebe é que as entidades que representam os produtores do Brasil, eles, na verdade, esperavam mais do governo e principalmente espera que tenha mecanismos para transformar esse investimento direto no campo, né?
Sem dúvida, né? Mas todos os anos, né? As propostas que os órgãos hoje, que, né? Principalmente a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, e a OCEPAR, propõem uma série de situações para que o plano Safra se desenhe, né? Mas a gente, né? Nós notamos que esse plano agora atual, ele veio assim, ele houve uma transferência de recursos, né? Saiu muito recurso das linhas que nós chamamos de juros oficiais, né? Que essas taxas de juros oficiais, tanto na linha de investimento quanto na linha de custeio. Então, você pegou o custeio, em relação a juros oficiais do ano passado, reduziu-se o volume, né? E o investimento cresceu. Só que o investimento cresceu nas linhas livres, nas modalidades de recursos livres. Então, há uma alteração no volume de recurso, porém com juros livres. Isso que a gente, né, nós entendemos, enquanto a cooperativa entende, de que poderia ser, né, de uma forma geral, né, não mexer tanto.